No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Enquanto aguardamos os desdobramentos do caso das 5 policiais civis que foram escaladas para fazer revistas em presos nus nas unidades do complexo penitenciário da Papuda, Viva Maria hoje quer ouvir a voz da Defensoria Pública sobre o caso, na pessoa da doutora Dulciele de Almeida, ela que já está há 7 anos na Defensoria e há 5 no Núcleo de Defesa da Mulher. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bem, Mara. É uma satisfação participar do programa.
Pois é, pena que o assunto seja extremamente espinhoso. Queria saber, ontem nós ouvimos aqui no Viva Maria a Marcele Alcântara, que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, que garantiu protocolar uma denúncia no Ministério Público do DF já na próxima segunda-feira. E a pergunta que não quer calar é: de que forma essa denúncia pode ser encaminhada? Como assédio moral?
Olha, Mara, eu acho que expor uma servidora pública a esse tipo de situação é, no mínimo, um constrangimento e pode sim configurar um assédio moral. Tem que ser verificado o caso concreto. Claro que isso pode ser apurado tanto no Ministério Público como na própria Corregedoria. Mas mais do que isso, é importante ressaltar que essa norma de que homens são revistados por homens e mulheres revistadas por policiais mulheres, ela é uma garantia tanto do aspecto do indivíduo como também no exercício da função do policial. E é, tem que ser pensado também que é, pode se constituir uma violação do ponto de vista de quem está sofrendo essa revista também. Porque a gente está pensando aqui na policial que sofreu, mas imagine também que é um constrangimento para um homem preso, nu, ser revistado por uma mulher. Da mesma forma que é um constrangimento para uma mulher ser revistada por um policial homem. Então, o constrangimento aqui é uma via de mão dupla. A gente tem que ver que a gente está aqui tratando de violações da intimidade e situações constrangedoras para ambas as partes. E eu acredito que sim, que é uma... Porque a partir do momento que o indivíduo ele é revistado, ali é sim uma violação à sua intimidade, que é um direito resguardado pela Constituição. Então, dessa forma, você constranger a policial a efetuar essa revista, eu acho que sim, que é uma violação aos seus direitos enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto policial.
A Marcele Alcântara, como eu já disse, é vice-presidente do Simpol DF, disse que, inclusive, essa revista com as 5 policiais civis junto a esses presos nus nas unidades do complexo penitenciário da Papuda foi feita na frente de outros tantos policiais homens, o que eu penso agrava a situação, não?
Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que no exercício da função, expor a mulher a uma situação humilhante, constrangedora, as policiais mulheres que foram submetidas a esse tipo de situação, elas podem ser, sim, podem estar, sim, sofrendo violações nos seus direitos.
Certo. Agora, à luz da justiça, à luz do Ministério Público do DF, que irá receber o protocolo dessa denúncia já na próxima segunda-feira, segundo o que nos afirmou a Marcele Alcântara. O que pode acontecer a partir daí? Será que o representante atendente que deu a ordem para que elas fizessem esse serviço vai ser colocado no banco dos réus?
Olha, o Ministério Público tem um núcleo de controle externo da atividade policial. Então, configurado eventualmente algum crime, o Ministério Público pode sim oferecer denúncia contra, se entender que existem elementos, enfim, para o oferecimento da denúncia. Claro que é complicado falar de um caso concreto sem que a gente tenha maiores elementos sobre os fatos, sobre o que aconteceu. Mas certamente essa denúncia vai estar documentada, devem existir muitas testemunhas, enfim, as policiais serão ouvidas. E caso configurado, sim, a existência de algum crime, as pessoas que praticaram poderão, sim, responder criminalmente, porque o núcleo de controle externo da atividade policial é exatamente o Ministério Público fazendo o controle das atividades da polícia quando eles ultrapassam, enfim, quando cometem crimes ou quando ultrapassam ali o seu dever funcional. E internamente, no âmbito da corregedoria, que é quem vai fazer, enfim, a correição de qualquer desvio de função, desvio de finalidade, enfim, de qualquer infração disciplinar de quem quer que tenha praticado eventualmente alguma conduta que fira as normas da polícia.
Agora, a gente sabe que tanto assédio sexual como assédio moral normalmente são práticas de difícil comprovação, né?
Olha, são, mas esse caso especificamente me parece que tanto os presos como os outros policiais, como as próprias policiais, né, me parece que está mais caracterizado. Mas realmente o assédio sexual e o assédio moral muitas vezes ocorrem de forma velada, de forma que não é feita de forma clara. É importante que as pessoas se resguardem, se for por mensagem, que guarde essas mensagens, que junte bem as provas por e-mail, enfim, ou a pessoa que está passando por isso tiver de comprovação, porque o assédio sexual ele é crime. O assédio moral não é criminalizado, essa conduta. O assédio sexual é você se valer de uma situação de ascendência em relação a outra pessoa, do exercício do cargo, do emprego, da função, para obter algum favorecimento sexual. Então, entendi. Ele é praticado numa relação de hierarquia, muitas vezes. Isso sim é crime, está disposto no Código Penal.
Mas o assédio moral, até onde se sabe, é a exposição de trabalhadores ou trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras, mas tem que ser repetitiva, prolongada no exercício de quem está ali naquele trabalho, né? O que poderá acontecer a esse chefe do DEPOL?
Olha, na verdade, tem que ser visto, no caso concreto, se houve ocorrência de um constrangimento ilegal ou de algum outro tipo, de algum abuso de autoridade, teria que ser verificado no caso concreto. E aí o Ministério Público é quem vai fazer a capitulação do crime, de se houve algum crime, qual foi o crime, e o Ministério Público é quem vai, como titular da ação penal, oferecer uma denúncia.
Bom, a gente tem mais a que esperar, e lógico, agradecemos muitíssimo a sua participação, lamentando que esse fato tenha ocorrido justo nesse mês mulher, está colocando as mulheres em movimento, com várias reflexões, mas parece que cada vez que a gente reafirma nossa autoestima, nossa valorização, parece que vem uma contrapartida com a mesma intensidade em sentido oposto, não é?
É verdade, tem até uma frase da Simone de Beauvoir, no sentido de que basta uma crise política, religiosa ou econômica para que os direitos das mulheres sejam questionados. Ela já dizia que esses direitos não são permanentes e que as mulheres devem lutar por eles a vida delas inteira. Então, é muito comum quando as mulheres avançam nas conquistas dos direitos, muitas vezes haja um recrudescimento, um retrocesso. E interessante observar que no Brasil, apesar de tantas políticas públicas, nós continuamos sendo um país com muita violência e o Brasil quinto colocado no ranking mundial de homicídios de mulheres. Então, mesmo com Lei Maria da Penha, com políticas públicas e com tanto investimento por parte do Estado, o nosso país continua sendo um país com números alarmantes de violência. Isso pode ser lido de duas formas, seja porque hoje as mulheres denunciam mais, estão mais empoderadas, sim, no sentido de procurar os equipamentos públicos para oferecer suas denúncias, seja porque a questão da violência muitas vezes ela é estruturada numa sociedade extremamente machista e patriarcal, que muitas vezes reproduz essas violências e naturaliza e banaliza essas violências. Então, eu acho que são as duas coisas.
Mais uma razão para continuarmos na luta e aqui no Viva Maria, orientando essas reflexões através da participação de pessoas como a doutora Dulciele de Almeida, que não por acaso faz parte desse núcleo de defesa da mulher. Muitíssimo obrigada.
Obrigada, Mara. Prazer participar do seu programa.
Uma honra para nós. Obrigada.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.